Senhores vereadores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária desta terça-feira, dia 14 de julho de 2015. Solicito a vereadora Josefina Soares faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 20, versículos de 1 a 6, oração a favor do rei.
Oração a favor do rei. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Amém.
Solicito a primeira secretária, vereadora Josefina Soares, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 36/2015. Aos 9 dias do mês de julho de 2015, às 9h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 36ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente, vereador Rafael da Silva Alves, segundo secretário, Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário, Irani Cole Fernandes, José Fernando Tarragô, João Adalberto Rosa e Silva, Luiz Gilberto de Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos, Rony Peterson Colpo Melo, e justifica-se a ausência da vereadora Josefina Soares Brigma, que participa do curso de informações técnicas para vereadores e servidores da fiscalização. Agora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 19, versículo de 1 a 4. A excelência da criação e da palavra de Deus. Logo após, solicitou o vereador Rafael Alves que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. A presidente Jussara Osório de Almeida solicitou a apreciação do plenário para aprovação da participação na reunião dos servidores do Poder Judiciário e da diretora da escola José Francisco, que foi aprovada. Na sequência, a presidente passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Egídio Carvalho. Ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 906, 913 de 2015, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do regimento interno desta casa. Foram aprovados os seguintes requerimentos verbais. O vereador Rony Melo solicitou envio de ofício ao deputado estadual Frederico Antunes e à senadora Ana Amélia Lemos, para que seja estudada a possibilidade de enquadramento das santas casas e hospitais beneficentes no programa de proteção ao emprego. E o vereador Egídio Carvalho solicitou envio de convite ao diretor da empresa Planalto para que participe da reunião da Comissão de Serviços Municipais. Juntamente com a secretária de Saúde, o vereador Risso solicitou ao executivo estudos para renovação do convênio com a PAE. Estes requerimentos, para tornarem-se efetivos, devem ser convalidados no protocolo da casa até às 9 horas do dia 10 do corrente. A presidente Jussara Osório de Almeida reassumiu a condução dos trabalhos e passou a palavra para a senhora Eliane Coelho Flores, representante dos servidores da Justiça, para que utilizasse o espaço da tribuna livre. Logo após foi interrompida a reunião por alguns minutos para um registro fotográfico. Retomada a reunião, foi disponibilizado o espaço da tribuna livre à senhora Tânia Cardoso, diretora da Escola José Francisco, a qual trouxe os encaminhamentos que estão sendo tomados com relação à escola. Serão encaminhadas às comissões técnicas da casa em regime de urgência urgentíssima. Primeiro, projeto de lei número 064 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 904 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar piano e a doar o respectivo ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana e da outras providências. 2. Projeto de lei número 065 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 909 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.175.352,52. Foi apreciado e aprovado. Em discussão e votação única. Primeiro, projeto de lei número 045 de 2015, autoria do Poder Executivo, protocolo sobre o número 715 de 2015, que dá nova redação ao artigo 41 da lei municipal número 4.111 de 2012. Segundo, projeto de lei número 048 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 766 de 2015, que autoriza a criação do Parque Municipal de Multiatividades. 3. Projeto de lei 049 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolo sobre o número 745 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a participar do consórcio intermunicipal de desenvolvimento do Pampa Gaúcho. 4. Projeto de lei número 057 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 814 de 2015, que institui o programa de anistia de multas e juros sobre os débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31 de 12 de 2014 e da outras providências. 5. Projeto de lei número 062 de 2015, que de autoria do Poder Executivo, protocolo sobre o número 861 de 2015, que institui o Programa Municipal Alimentar de Proteção à Vida, denominado SOUPA, e da outras providências. Na sequência, foi apreciado em primeira discussão projeto de lei de autoria do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, protocolo sobre o número 266 de 2015, que institui a primeira semana de junho como Semana da Calçada Limpa, inclui no calendário de eventos do município e da outras providências. 2. Protocolo sobre o número 509 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de vídeo ou áudio educativo antidrogas antes da exibição de shows e eventos culturais com aglomeração de público e da outras providências. 3. Projeto de lei de autoria do vereador Irani Fernandes, protocolado sobre o número 540 de 2015, que autoriza a construção de um monumento ou obra de arte em homenagem às Forças Brasileiras da Paz, da ONU e da outras providências. Na sequência, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 907, 910 a 912 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores no evento conforme o convite protocolado sobre o número 916 de 2015. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 903, 914, 915 de 2015. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 701 a 723 de 2015. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 326 a 336 de 2015. Na sequência, usou o espaço das comunicações o vereador Egídio Carvalho, Fernando Tarragó, Marcelo Lemos. Usou o espaço de comunicações de líderes o vereador Marcelo Lemos. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registros desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbato e Filho, aos 9 dias do mês de julho de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em apreciação. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Solicito nesse momento a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, faça a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Protocolo 920 do vereador Gilberto Risso, ementa, requer que encaminhe ao seletivo senhor prefeito municipal o pedido de estudo quanto à liberação para estacionamento de veículos na rua Flores da Cunha ao lado da ciclovia e em toda a extensão da mesma.
Peço a palavra, senhora presidente. Excelentíssimo senhora presidente, colegas vereadores, esse é um assunto pertinente da nossa casa. Primeiro, um bom dia a todos, colegas vereadores, nossas vereadoras, pessoas que nos assistem, que nos escutam pela Rádio São Miguel, Rádio Líder, dizer que é uma satisfação. Na verdade, é uma briga desta casa, de todos os vereadores, já saiu requerimento dos outros gabinetes, e agora, como trocou o secretário de trânsito em um outro momento, nós pedimos que se faça um novo estudo da possibilidade, porque aquele comércio da Flores da Cunha está passando por dificuldades, e mais aliado à crise que passa o Brasil inteiro, podemos até dizer o mundo inteiro, nós pedimos que se faça esse estudo. Porque a gente tem ido em outras cidades, várias cidades, e há essa possibilidade de ter a ciclovia. Nós não temos, a gente não pede que seja retirada a ciclovia, a gente pede que seja mantida a ciclovia, mas que também possa ter estacionamento pelos dois lados. Até porque pelo lado direito, na mão direita, onde não passa ciclovia, tem muitas garagens. E praticamente não há estacionamentos. E as pessoas que estão ali não têm como ficar em fila dupla. E acabam indo para outros comércios ali, e eles acabam, segundo a informação do levantamento feito ali, eles perderam mais ou menos 30% da sua arrecadação. Isso é muito grave. Então, esta casa aí tem que estar sempre se fazendo presente nesse requerimento, se somando já com algum outro encaminhamento de outros colegas e pedindo que se faça um estudo dessa possibilidade, até porque aquelas pedras que estão ali têm 90 centímetros, segundo a informação, e se elas forem retiradas, já facilitaria bastante, poderia-se fazer uma ciclofaixa ali e manter o estacionamento e a ciclovia ao mesmo tempo. Concedo a parte da vereadora Josefina, já encerro meu tempo e agradeço pela oportunidade.
Vereadora Risso, meus cumprimentos, vereador Risso, pelo requerimento. E a rua Flores da Cunha, ela é exatamente, não é de hoje que nós reclamamos com relação à ciclovia da Flores da Cunha. É um desperdício, inclusive, de dinheiro público, porque aqueles taxões grandes que tem ali custam caro. E, além de desperdiçar o dinheiro público, prejudicou o comércio da Flores da Cunha. Isso, sem dúvida nenhuma. Isso é, sem dúvida, porque o pessoal reclamou, não tem serventia para nada, porque muito poucas pessoas andam de bicicleta ali. Na verdade, o pessoal não respeita a ciclovia. Esse é o problema. Não é todos que usam a ciclovia. Então, não tem valor nenhum. E se fosse desenhada apenas, né, como nós vimos... ciclofaixa, como nós vimos na cidade de Foz do Iguaçu, essa seria a realidade, bem melhor, mais bonita, não gastaria tanto como gastaram com aqueles tachões ali, que não é tachão, como a gente disse, os blocos de concreto caríssimos que investiram ali. E ficou feio. Sem dúvida nenhuma, nós tínhamos até o preço, né, daqueles blocos. Nós vamos procurar saber. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e vamos continuar batendo sobre isso. Secretário. Temos um secretário que trabalha e que está mostrando serviço. Muito obrigada.
Com a sua palavra, já havia pedido.
Com a palavra, para discutir o requerimento, vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Eu me associo ao requerimento, vereador Gilberto Risso, mas a gente precisa trazer a informação e me associo ainda mais à fala da vereadora Josefina, que de forma muito simples traz uma constatação muito importante. Eu inicio pelo requerimento do vereador Risso. Hoje já está em prática, a partir das 18 horas, em duas quadras, o estacionamento anexo à ciclovia. nas quadras que englobam da Prado Lima até a Presidente Vargas, até a entrada da rodoviária em frente ao Parcão. Mas, a partir da Júlio, então? Da Prado Lima. Da Prado Lima, perfeito. É uma experiência, pelo que nós podemos perceber. Mas a constatação de que a ciclovia trouxe um certo número de problemas maior do que a expectativa que havia de ter uma solução para ciclistas, isso sem dúvida alguma. A gente constata que o número de ciclistas passando por aquela estrutura é ínfimo. E o problema causado não só à comunidade local, mas aos comerciantes, foi muito maior. E também o fato de que a própria estrutura não obedece os padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, no que estabelece como devem ser realizadas as ciclovias. Então, eu aproveito a sua fala, vereadora Josefina, para complementar, dizendo que realmente nós temos que discutir esta casa, junto ao Poder Executivo, a possibilidade até de nós não termos mais aquela ciclovia ali. Eu concedo primeiro ao vereador Rony, que havia solicitado, e segundo ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Rafael Alves. De uma forma muito rápida, cumprimentar o vereador Risso. E ele confessa, vereador, que o encaminhamento que a gente fez há cerca, acredito eu, quase 2 anos, muito em razão do movimento que a gente tem no Parque Dom Pedro II, nosso parcão, nós encaminhamos essa sugestão justamente tendo essas informações com relação a que os vereadores estão discorrendo, e naquela época entendíamos nós que seria em caráter experimental e deu certo. E se nós compararmos a Flores da Cunha, que é uma rua muito larga, em relação a algumas ruas que tem o estacionamento oblíquo, mesmo que tu estenda a toda a Flores da Cunha, um espaço ainda muito grande ficará para que os automóveis possam ali, enfim, trafegar. Então, eu acredito que esse seu encaminhamento de estender para toda a Flores da Cunha esse estacionamento ao lado da ciclovia é bem pertinente, é importante, e a gente pede essa compreensão, ao menos de estudar a possibilidade por parte do nosso secretário, ex-vereador Clemente, para que possa minimizar os prejuízos com que a ciclovia, né? Ela trouxe benefícios, claro, para aquelas pessoas que a utilizam, mas trouxe sérios prejuízos para aqueles empresários que a gente sabe que tem um comércio bem vasto em toda Flores da Cunha. Então seria uma forma de minimizar esse problema. Obrigado.
Peço a palavra, presidente do Sábio.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. De imediato, concedo uma parte a Vossa Excelência. Com todo prazer, vereador.
Eu agradeço a parte. Na verdade, eu estive conversando com o secretário Clemente, e ele me disse que ali o grande problema, naquele local, que foi investido recursos federais. E eu me lembro qual o vereador, se não me engano, foi a própria vereadora Josefina que trouxe os valores na época, que foram astronômicos. E ele tem essa preocupação de mexer em algo que veio um projeto federal. Mas eu disse, mas qual é o custo que tem aqueles blocos, que já a maioria já foram até levados, existem falhas ali ao longo, e para mim tem muito mais risco do que outra coisa, porque se uma pessoa cair ali e bater a cabeça num bloco daqueles ali, o risco é muito maior. Então, eu acho que está na hora. Me disseram que aquilo era para educar o povo, aqueles blocos, que aí eles teriam que saber que ali tem uma ciclovia. Eu acho que já houve um tempo suficiente para educar, e eu acho que o povo de Uruguaiana é bastante educado para ter esse discernimento. Eu agradeço pela parte, só para fazer esse esclarecimento.
Muito obrigado. De imediato, concedo a segunda parte ao vereador Dudu do Samba.
Bom dia, presidente, vereador, vereadoras. Realmente é a mesma luta que ela que foi da Pinheiro Machado, né? Aquelas mesmas indicações. E como é que da Pinheiro foi tirado os tachões, né, vereador Risso? Da Pinheiro Machado foi tirado os tachões, não tem problema nenhum. E realmente era verba do governo federal também. Aqueles blocos. É a mesma da ciclovia. A ciclovia é a mesma. Então, assim, é interessante registrar, então, que a luta é a mesma aquela da Pinheiro Machado, quando foi tirada a ciclovia. E melhorou. Exatamente. Obrigado, vereador Marcelo.
Disponha Vereador Dudu, um prazer. Eu escutava atentamente a discussão e até não ia participar. Mas a verdade, vereador Risso, vereador Egídio Carvalho, a cidade ideal é a cidade em que todas as ruas têm ciclovia. Mas nós, infelizmente, não estamos numa cidade ideal. Nós temos toda a dificuldade no transporte urbano e a nossa cidade nos últimos anos, com a expansão do crédito, vereador Tarragó, e o maior acesso da população ao consumo, o aumento do poder de consumo, fez com que nós tivéssemos um aumento da frota de veículos. Porque hoje é difícil uma casa ou a residência, né, que não tenha um carro, até dois, três, motos, que seja. Então, nós estamos com o plano de mobilidade urbana sendo discutido, em que, se Deus quiser, e Ele está olhando para nós, e a sociedade uruguainense vai ter essa vitória de conseguir regularizar o seu transporte urbano, o seu transporte coletivo, e nós vamos ter ônibus de qualidade, a preços justos, se Deus quiser, com a união de todos e com o trabalho de todos. E também, vereador Risso, peço que o seu requerimento seja encaminhado não diretamente ao prefeito, ou pode ser também ao prefeito, mas que seja encaminhado a esta comissão que está estudando o plano de mobilidade urbana, devido à importância. Hoje a bicicleta ela é um meio de transporte reconhecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, é um meio saudável para o corpo humano, ele é ecologicamente correto, e nós precisamos buscar alternativas, né? Precisamos ter essa... fazer essa mudança nos paradigmas e que tomara que, se a primeira intenção lá atrás era educar o povo, que não seja a palavra educar, mas que seja uma mudança de cultura de todos nós. Eu mesmo faz muitos anos que não ando de bicicleta e reconheço que deveria andar, né, vereador Egídio? Poder fazer me transportar de um local ao outro pelo meio, pelas duas rodas. Então, que deixe essa sugestão, que seja encaminhada à comissão que está elaborando o nosso plano de mobilidade urbana, e que a nossa sociedade, nossa cidade, que o Uruguai inteiro possa discutir essas novas alternativas de meio de transporte. Parabéns pelo requerimento, parabéns pela discussão que o senhor apresenta, vereador Risso.
Senhora presidente, só para dizer que eu sou como autor do requerimento, eu acato a sugestão do vereador Marcelo. E que, mais uma coisa, nós queremos que se mantenha a ciclovia, mas que se adeque com relação ao estacionamento dos veículos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Cumprimentando a senhora presidente, cumprimentando a vereadora Josefina Soares, demais vereadores que se fazem presentes nesta reunião, quero, neste momento, destacar o requerimento do vereador Luiz Gilberto Tabeira Risso, preocupado com a questão que é de todos nós e que, inúmeras vezes, foi tema de discussão e de muitos requerimentos de vereadores nesta casa. E fiz exatamente, vereador, o que eu quero dizer é que não só enviei requerimentos ao senhor prefeito, como particularmente levei uma das ciclovias da Avenida Flores da Cunha, onde ali os comerciantes exclamam por mudanças porque inviabilizou o trânsito, inviabilizou o comércio, diminuiu consideravelmente o fluxo nesta via. Mas não é só por esta razão é que a comunidade pede a retirada ou o estacionamento paralelo ou às ciclovias de Uruguaiana. Houve uma experiência já entre a rua Doutor Maia e aquela que passa na frente da escola do Hermeto, que eu não recordo agora. Exitosa essa experiência, porque não comprometeu o fluxo dos automóveis, vereador Gilberto Almeida Risso. O senhor falava também, no outro detalhe da implantação da ciclovia uruguaiana, com esses blocos de concreto. Já tivemos um acidente na Setembrino de Carvalho, onde houve lesões graves a um motoqueiro que, embora utilizando o capacete, saiu ferido desse acidente. Nas capitais, as ciclovias e nas grandes cidades do estado, as ciclovias são determinadas por faixas bem sinalizadas, faixas em vermelho, com faixas e cartazes indicando que ali existe uma ciclovia. Então, no meu entendimento, alguma coisa deve ser mudada. Na conversa que há muito tempo atrás tivemos com o senhor prefeito, ele disse-nos que um prefeito não podia mexer na obra de outro. Ora, mas se isso proporciona problemas, se isso traz transtornos à população. E nós não aderimos aqui à prática do ciclismo também, tem esse detalhe, como em todas as cidades, as grandes cidades deste país, e principalmente Porto Alegre, hoje é coisa comum, a prática do ciclismo. Pelotas, né? O assessor aqui, o vereador Marcelo Lemos, porque ela traz economia, ela traz saúde, ela traz menos poluição no ar, menos poluição sonora, quer dizer, só traz proveitos, de todas as maneiras, a prática do uso da bicicleta. Bom, mas isso não colou em Uruguaiana. Possivelmente, por esta forma, não é? Deixando a desejada a implantação das ciclovias. Então, acredito que muitas correções devam ser feitas, presidente José Osório. Não vamos descartar as ciclovias, mas vamos aprimorá-las, vamos remodelá-las e vamos condicionar ao bom andamento do fluxo do trânsito de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vamos então, continuamos então, vereadora Josefina, com a leitura dos requerimentos da pauta.
921, protocolo do vereador Egídio Carvalho, requer que envie ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, solicitando que o mesmo determine o setor que compete, reposição de luminária na Profilurb, quadra O, frente ao número 520, esquina próximo da escola Vovó Chica. 924, vereador Marcelo Lemos, requer que encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com os seguintes pedidos de providências. A. Patrulhamento e encascalhamento na rua Pedro Irala, em toda a sua extensão na Vila Júlia. B. Patrulhamento e encascalhamento na rua Tasso Major de Oliveira, em toda a sua extensão no bairro Santo Inácio. C. Patrulhamento e encascalhamento na rua Benjamin Constante, em toda a sua extensão no bairro Mascarenhas de Moraes. D. Patrulhamento e encascalhamento na rua General Canabarro, entre as ruas Cabo Esquevedo e Estácio Ormazábal, no bairro Boa Vista. 931, vereador Gilberto Risso, requer que encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pedido de recuperação das ruas do bairro Nova Esperança. 932, vereador Gilberto Risso, requer que encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal os seguintes pedidos. A. Colocação de bueiros na rua Francisco Pereira da Silva, frente ao número 1407, no bairro Cidade Alegria. B. Limpeza na rua Francisco Pereira... Não, me perdi. Desobstrução de bueiros na rua 3, frente à casa 37, no bairro Dona Laura.
Presidente, não precisa nem o tempo integral, só um minuto já está bom, não precisa nem marcar. O bairro Nova Esperança, onde moram eu, ou tenho residência lá, a vereadora Josefina Soares, o vereador Rafael Alves, tem familiares de quase todos os vereadores, cito o vereador Marcelo também, né, o vereador Marcelo, eu acho que quase todos nós temos familiares. E dizer assim para os senhores... que as ruas do bairro Nova Esperança hoje são as ruas intrafegáveis de Uruguaiana. Está muito difícil. Então nós pedimos ao prefeito que faça uma recuperação, como diz o vereador Adalberto, de pavimentação, não tem como pedir, porque já não existe mais, mas que se faça aquele mesmo trabalho que foi feito no bairro Cabo Esquevedo, pelo menos para melhorar o fluxo dos veículos ali, que está bastante intransitável. Agradeço, presidente.
Vereador Rafael, 939... requer que seja reiterado ao senhor prefeito para que o mesmo determine a venda de terrenos no cemitério municipal de Uruguaiana. Vereador Rafael Alves, que requer que seja viabilizada a ampliação da licença maternidade das servidoras do município de Uruguaiana, de 4 para 6 meses, equiparando as servidoras federais, conforme a lei número 11.770, de 9 de setembro de 2008, já a partir de 2015, do vereador Rafael Alves, requer que seja encaminhado ao senhor prefeito pela terceira vez, reiteramos o pedido de tombamento realizado dia 5 de novembro de 2013 e outro no dia 4 de março de 2014 por essa Casa Legislativa, aprovado por unanimidade por todos os vereadores. O tombamento das ruínas da Estância Santiago, segunda estância mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, fundada em 1657 pelos padres jesuítas da redução de Japeju, onde hoje existem as ruínas da Capela de Santiago e as ruínas de 3 mangueiras de pedra na localidade de Japeju, Puitã. Passando 8 quilômetros da barragem Sanchuri.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, para discutir o seu requerimento, o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras e público que nos acompanha nesta casa, servidores e ouvintes, esses três requerimentos que estão sendo reiterados aqui dos terrenos no cemitério, acredito que pela segunda ou terceira vez, da licença maternidade pela sexta vez, eu acho, nos últimos 5 anos, servidoras, Cuica, para servidoras públicas municipais, as mulheres trabalhadoras do município dessa cidade, da nossa cidade, tanto do executivo como do legislativo. E, pela segunda vez ou terceira vez também, a questão do tombamento das ruínas de Santiago. Quando assumi, a convite do prefeito Luiz Augusto Schneider, a liderança do governo nesta casa, senhores vereadores do Partido Progressista, senhores vereadores do Partido Trabalhista Brasileiro, senhores vereadores, senhores do Partido Democrático Trabalhista, PDT, senhores vereadores do PSDB, senhores vereadores do PMDB, foi com o intuito e o objetivo de tentar ajudar o Executivo Municipal através da cadeira que represento nesta casa no Poder Legislativo, tendo sido eleito pelo partido que hoje administra o município de Uruguaiana, reeleito. E me causa muita preocupação e um descontentamento muito grande de nós estarmos aqui, não só vereadores que tentam ajudar o Poder Executivo a transformar e a fazer as mudanças necessárias para termos uma cidade melhor, mas o meu descontentamento é causado pela falta total de consideração que o Poder Executivo tem com esta casa. Não só com os menores pedidos simples de um patrulhamento, como irei fazer agora um requerimento verbal logo em seguida, lá na cidade de Alegria, substituição de lâmpada, mas como solicitações importantes que tangem a saúde das mulheres funcionárias públicas municipais e seus filhos recém-nascidos, como solicitações que abrangem, senhores vereadores, a questão de tombar um patrimônio de 3 séculos que esta cidade possui, juntamente com outras estruturas que possibilitariam termos um turismo jesuítico e farroupilha muito maior que qualquer outra cidade no estado do Rio Grande do Sul. A questão da venda dos terrenos no cemitério de Uruguaiana, algo que com um decreto ou um projeto de lei simples, direto, objetivo, poderia propiciar a famílias de uruguaianenses que estão há anos esperando e na fila.
Obrigada, vereador.
Já encerrando, senhora presidente, para comprar um terreno no cemitério de Uruguaiana, para que pudéssemos, para que as famílias pudessem ter esses...
Senhora presidente.
E já encerrando então, senhora presidente, então eu fico só, como? Que bom, obrigado, vereador Marcelo. Eu só fico preocupado e muito triste com isso, senhores vereadores.
Obrigado.
E comunidade que nos ouve.
Obrigada, vereador.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos. Antes, eu gostaria, vereador, me permita, por gentileza, de registrar a presença no nosso plenário do secretário de governo municipal, doutor Paulo Inda, e também do assessor legislativo, Franco Malfucci. Com a palavra, vereador.
Muito obrigado, presidente. Eu cedo meus 2 apartes ao vereador Luiz Gilberto Risso e cedo meu tempo ao vereador, de imediato ao vereador Rafael, para que dê sequência ao raciocínio.
Vereador Marcelo, eu lhe agradeço o seu tempo, da mesma forma que nossa presidente saúda a presença do secretário de governo, Paulo Henrique Inda, tem a nossa saudação também, secretário de governo, e assessor legislativo Franco Malfucci. Sintam-se em casa, esta casa é de vocês também. Pena que nós não podemos afirmar da mesma forma que os legisladores sintam-se em casa no Poder Executivo, no Palácio Rio Branco, Franco Malfucci. Porque as solicitações que este líder do governo, nesta casa, vereador Rafael da Silva Alves, tem feito há muito tempo, não são ouvidas nem por quem representa este governo nesta casa. Imagina pelos demais pares, os demais vereadores deste parlamento. Então, nós precisamos, senhores vereadores, senhora presidente, ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel, demonstrar a nossa insatisfação, a nossa total indignação com a falta de consideração que o prefeito Luiz Augusto Schneider trata esta casa. E eu preciso manifestar, doutor Fernando Tarragô, porque quem sabe o senhor venha assumir esse compromisso daqui a alguns dias. Porque como líder do governo, nós não conseguimos resolver nenhum problema. E não é problema do vereador Rafael, é problema da comunidade de Uruguaiana, é problema das entidades representativas de classe de Uruguaiana, é problema das associações de moradores de bairro de Uruguaiana, que nós não conseguimos resolver nada. Em 2013 eu levei o presidente Ney, meu amigo do bairro Boa Vista, com demanda simples, demarcação de linha de ônibus, nova trajetória de uma linha de ônibus, alguns bicos de luz, alguns buracos na rua, nada, nada foi atendido em 2 anos e meio. 2 anos e meio. Nós não estamos aqui eleitos pelo povo de Uruguaiana, no meu caso, Rafael Alves, com quase 3 mil votos, para ficar aqui falando calado, sem ser ouvido. E as justificativas, senhores vereadores, eu ouço com muito respeito do prefeito Schneider em dizer que o município está quebrado, está com pouco recurso, mas muitas iniciativas não precisam de recursos para se fazer, como o tombamento de uma propriedade de 3 séculos, não precisa de dinheiro para tombar um patrimônio e assumir um compromisso de fazer ali um local turístico. Não precisa, vereador Marcelo Lemos, de dinheiro para isso. Não precisa de dinheiro para aumentar a licença maternidade de 4 para 6 meses para servidoras públicas municipais. Precisa de vontade, interesse político e seriedade. Só isso. Respeito aos servidores públicos. É de isso que nós precisamos. São mulheres que têm 4 meses de licença maternidade, quanto que as servidoras estaduais têm 6 meses e as federais têm 6 meses também. Obrigado. É só um projeto de lei que precisa. Obrigado.
2 apartes, vereador Risso.
Eu agradeço. Na verdade, eu continuo ainda com o meu discurso que comecei, desde quando comecei nesta casa. Sempre procuro auxiliar os prefeitos, porque eu penso que se os prefeitos vão mal, a cidade vai mal e nós vamos mal. Mas nunca deixando de abrir o nosso papel principal, que é fiscalizar e buscar o interesse público. Mas tenho esse princípio, mesmo estando na oposição. Isso aí as pessoas têm notado. A diferença é pelas minhas falas, que não são agressivas, procuro sempre me manter. Mas dizer o seguinte, que em relação aos encaminhamentos do vereador Rafael, e muito bons encaminhamentos, desde já, já dou os parabéns ao vereador. Com questão do cemitério, lá do cemitério, lá está muito complicado. Porque as pessoas que têm os seus familiares, que estão em locais há muitos anos, digamos aí, é muitos anos mesmo, e é daquele tempo onde o prefeito fazia uma doação para a família, existiam outras formas de lei na época. E hoje eles, a maioria deles não tem a documentação, mas está lá. E se cria um grande transtorno para essas famílias que têm nos procurado, acho que alguns procuraram os senhores vereadores, porque não são poucos. E eles não estão conseguindo ter acesso a esses túmulos, até porque não existe documentação. E aí tem que passar por um processo no qual o próprio Ministério Público talvez esteja obrigando a Prefeitura, até para que haja registros. Aí eu sugeri ao senhor prefeito que se faça de um dia X para frente, porque o que está para trás não é o que se fazer mais. Não tem como chegar e retirar um túmulo de um familiar que está lá há 1 século e querer que mude toda uma vida durante uma gestão. Então acho que tem que ter um bom senso com relação a esse encaminhamento. Houve algumas coisas erradas no passado? Houve. Nós não negamos. Precisa ser corrigido? Precisa. Mas temos que nos colocar no lugar das famílias que passam por esse constrangimento.
Obrigado.
Com relação, eu tenho 2 minutos, os 2 da parte, tá correndo. E dizia o seguinte, que com relação ao turismo, eu acho que é primordial. Hoje, Uruguaiana, segundo nos falou o secretário de turismo da cidade de Canela, o vereador Marcelo estava junto, Uruguaiana hoje é uma das cidades mais ricas para ter um turismo fortíssimo. E ele disse que eu queria ter o produto que tem Uruguaiana. Nós teria Uruguaiana um dos maiores turismos do Brasil. Falta trabalhar. Cavalo Crioulo, Califórnia, Carnaval, esses lugares jesuítas que falou o vereador, e poderiam citar 10 a mais. Então me somo. E com relação a ampliar o tempo da, das gestantes da prefeitura com relação da licença maternidade. Nós também fizemos esse requerimento há um tempo atrás, mas Vossa Excelência com certeza vem reiterando e merece que tenha uma atenção, porque são nossos servidores aí que estão. Se existe uma lei que ampara alguns, tem que amparar todos. A lei tem que ser para todos. É assim que nós, como vereadores, defendemos a democracia. Agradeço e parabéns pelo encaminhamento.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, para discutir os requerimentos, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereador Josefina Soares, vereadores, nosso plenário, não poderia ter momento melhor para o nosso secretário de governo, Paulo Inda, estar conosco, porque sempre quem ouve, né, todas essas discussões, na grande maioria das discussões, é o assessor legislativo Franco Malfucci. E cumprimentar o vereador Rafael Alves, a sua fala, porque eu tenho o hábito de dizer que a prioridade é a de cada um. Muitas vezes a sua prioridade pode não ser a minha, mas nós temos que respeitar e trabalhar para que dentro de todas as possibilidades possa se resolver as expectativas que a comunidade tem. E como o senhor muito bem falou, os seus 3 encaminhamentos que o senhor está reiterando, que eu já perdi as contas realmente nesses últimos 2 anos e meio, não necessita dispor de absolutamente nenhum recurso, muito pelo contrário, na situação inclusive do cemitério entraria recurso para o município. Fora a questão do tombamento e esse trabalho que o senhor já faz, creio, desde a legislatura passada, da questão de aumentar o período, né, das nossas servidoras no período de licença maternidade de 4 para 6 meses. Então, resumindo a sua fala, resumindo tudo aquilo que já se fala nessa casa há tanto tempo, e é o que a gente ouve da porta para fora, que é a questão da boa vontade. Boa vontade, organização, planejamento, porque muitas vezes tem que dar um não, bueno, dá um não, não tem como fazer, mas dá a resposta e justifica por que não. Agora tem encaminhamentos aqui, doutor Fernando Tarragô, que a gente faz desde a legislatura passada, repetiu nessa e a gente segue com aquele mesmo hábito de sequer ter as respostas para os encaminhamentos. E aqui ninguém é louco de encaminhar por encaminhar. A gente encaminha porque tem uma comunidade, tem um cidadão, uma cidadã que nos procura. A gente nada mais é do que um interlocutor da comunidade. E realmente a gente não compreende isso. A gente até entende se falta organização. Bom, se falta organização, como por exemplo o projeto da questão dos autistas que se perdeu o prazo e a presidente teve que promulgar, bueno, aí é total falta de organização, assim como tantas outras questões. Mas vindo do senhor e esses singelos encaminhamentos que não dispende de recurso, realmente é boa vontade. Falta vontade de resolver, ou ao menos dar uma resposta para o senhor e para esta casa. Então eu quero lhe cumprimentar, bem como a casa de uma forma em geral que tem feito seu trabalho, mas nem sempre, né, obtém êxito. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony. Encerrado, então, os requerimentos da...
Aqui,
vereador. Requerimento verbal.
Aqui, verbal também. Aqui,
vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, primeiro deles, serão 2, senhora presidente. O outro, o vereador Marcelo Lemos, através da bancada do PDT, nos concede. Requerimento verbal. Solicita informações do Executivo. Vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido o plenário desta casa, requer seja encaminhado ao prefeito Luiz Augusto Schneider para que o mesmo informe as medidas que estão sendo tomadas para o controle e combate à meningite em nosso município. Justificativa. Os casos de meningite são alarmantes em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que só neste ano já ocorreram mais de 10 óbitos em nosso estado, contra 3 no ano de 2014. Uruguaiana, nos últimos dias, registrou uma possível morte pela doença. Gostaríamos de informação, junto à Secretaria de Saúde, com relação ao percentual de pessoas já vacinadas em nosso município e quais as medidas estão sendo tomadas para a diminuição do número de casos em Uruguaiana. Este é um, senhora presidente. O outro requerimento solicita à Prefeitura patrulhamento e encascalhamento. vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo plenário desta casa, requer seja encaminhado ao senhor prefeito Luiz Augusto Schneider para que o mesmo determine a Secretaria de Obras o patrulhamento e encascalhamento da rua Professor José Francisco Pereira da Silva, frente aos números 1222, 1215, 1210, 1202 e 1203, no bairro Cidade Alegria. Justificativa. Solicitamos o presente pedido pelo fato da rua estar em péssimas condições de trafegabilidade, ocasionando estragos nos veículos, já tendo passado na RBS, já tendo estado o prefeito Luiz Augusto Schneider em loco no local, ouvido moradores e empresários da frente do problema, tendo prometido que o problema seria resolvido naquela semana e até agora não foi resolvido. Então, que a gente não diga sim, que se diga não dá, não, mas não empurre com a barriga. Obrigado, senhora presidente, e demais colegas vereadores.
Obrigado. Para discutir o requerimento, vereador Gilberto Luiz.
Na verdade, eu gostaria de fazer uma sugestão ao vereador Rafael, se ele assim o permitir, que esse requerimento com relação às meningites também seja encaminhado à coordenadoria, que fica na cidade de Alegrete, e também ao governo do Estado, que eu acho que isso aí é um problema que está começando de cima para baixo, e nós precisamos que esteja interligado a todas as secretarias. Agradeço.
Obrigada, vereador. Solicitação do requerimento verbal pelo vereador Egídio Carvalho.
Senhora presidente, cumprimentando o secretário de governo, Paulo Inda, quero cumprimentar também o assessor legislativo Luiz Fernando Franco Malfucci, enfim, pessoas que prestigiam essa sessão plenária. E o requerimento verbal que protocolo até às 9h30 desta quarta-feira é um pedido ao poder público para que tome medidas de providências quanto àquilo que já está anunciado. Uruguaiana vai conviver com uma grande enchente, porque os dados que temos de águas que estão sendo canalizadas para o nosso rio Uruguai e que dentro dos próximos dias estarão já proporcionando aqueles tradicionais problemas, já que pessoas que foram atingidas pelas cheias do ano passado ainda não tiveram seus valores recebidos, prometidos e não recebidos, as casas também, as volantes que foram pagas pelo governo federal, distribuídas pelo governo federal, para o município repassar as pessoas atingidas pelas cheias do nosso rio Uruguai. Parece que essa questão ainda não está definida, nem todos receberam essas casas, essas volantes. Então, que a Defesa Civil de Uruguaiana, que a Defesa Civil do Estado tome medidas urgentes de prevenção para que esse problema não se acumule com o do ano passado. A previsão é de que as cheias serão infinitamente maiores do que as acontecidas no ano de 2014. Por essa razão, o alerta e a precaução nesse aspecto, senhora presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum requerimento verbal? Vereador Gilberto Risso.
Na verdade, o requerimento verbal é em conjunto com a bancada do PP, e nós conversamos para reforçar e auxiliar o encaminhamento feito pelo deputado Federico Antunes com relação à diminuição do ICMS com relação ao combustível do querosene, que será de grande importância para que venha uma empresa para o Uruguaiana. Então, nesse caso, nós encaminhamos esse requerimento, nos somando, mostrando o interesse da cidade através da Câmara, né, e que realmente nós estaremos protocolando amanhã até às 9 horas, já está pronto o documento, onde os vereadores estarão assinando conosco. E esse mesmo documento está sendo encaminhado aos deputados estaduais, ao governador e também aqui a quem tiver de interesse que os vereadores possam citar. Eu acho que é muito importante nós nos somarmos nesse momento, onde está tudo alinhavado, depende de algumas circunstâncias. Muitos estados já tiveram essa adequação, eu cito o estado da Bahia, entre outros, tem uns que chegaram a reduzir a 3%. Isso vai nos auxiliar muito com relação à vinda e à instalação dessa aeronave da empresa Azul no município de Uruguaiana e possibilitar que futuros também venham para a nossa região. Então, esse seria o encaminhamento junto com a bancada do PP, excelentíssima senhora presidente.
Obrigada. Requerimento. Desculpa.
Quero discutir o requerimento do vereador. Isso, presidente Jussara.
Para discutir. Eu só quero lembrar, vereador Carlos Eduardo, que é um requerimento verbal por bancada.
Ele fez pelo PP. Eu estou fazendo pelo...
Fez PP e PMDB ou só PP, vereador? Ah, desculpa. Então, o senhor tem o espaço. Antes, para discutir o requerimento, vereador Marcelo Lemos.
Eu me preocupo com a fala do vereador Risso. Não sei se os colegas prestaram atenção e ouviram. Então, de acordo com a manifestação do vereador Risso, a notícia que o vereador nos traz, não está certa a vinda do avião para a Uruguaiana, então. E nós participamos de um evento semana passada, com todas as autoridades, com... que eu não entendi, vereador. Eu vou dar os dois a partes e também não pretendo falar muito, eu só quero poder entender, porque o que o senhor pede? O senhor pede que se faça um encaminhamento para se diminuir o ICMS do combustível aqui para quem vai operar no nosso aeroporto. Mas já não está certo a vinda da empresa? Concedo os dois a partes ao vereador.
Na verdade, veio um requerimento... E nós encaminhamos ao Ministério, ao Eliseu Padilha, que é do PMDB, no partido que nós estamos, e veio uma resposta. E a própria presidente da casa entregou em mãos para o deputado Federico Antunes e eles ali citando algumas coisas que deveriam mudar para que essa realidade pudesse vir. Existe hoje a possibilidade, digamos que 70%, mas essa adequação será de primordial importância que vai trabalhar com relação aos custos dessa passagem, diminuindo o custo do combustível, e também será repassado à comunidade uruguaiana, na região, diminuindo o custo com relação às passagens. Eu acho que então daí que está a importância desse requerimento. Então, muitos estados já fizeram, e é de forma inteligente, estratégica, até porque eles mesmos, os deputados, os governadores e os secretários, precisam se deslocar ao interior do município, e é uma viagem bastante longa, e tempo com relação a isso daí é dinheiro e agilidade para que outros processos e outros projetos possam ser executados. Então, nesse sentido, encaminhamos esse requerimento esclarecendo ao nosso nobre colega vereador.
Requerimento verbal, vereador Carlos Eduardo.
Senhor presidente.
Ainda dentro dessa discussão sobre o aeroporto, né, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, é importante deixar claro para a comunidade e para quem nos escuta em casa, nos seus trabalhos, que a empresa, uma das empresas interessadas, que não tem por que não dizer o nome aqui, que é a Empresa Azul, ela já fez um protocolo pedindo a autorização para que possa vir a operar dentro de algum tempo no nosso aeroporto Rubem Berta. Esse pedido ele foi feito para a ANAC. E a partir do momento que existe esse pedido oficial, o aeroporto ele tem que estar de acordo com as exigências, né, da própria ANAC. Dentro dessas exigências, algumas coisas no nosso aeroporto não estaria ainda contemplando essa possibilidade. Foi quando se reuniu o prefeito Schneider, junto com a direção do aeroporto Rubem Berta, para estudarem essas adequações. Feita as adequações, se entende que automaticamente a empresa poderá começar a operar. Bueno, a questão do encaminhamento do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso e bancado Partido Progressista, bancado PMDB, com relação ao querosene. Preço da passagem. Eu, particularmente, eu não vi, não ouvi, mas se ventilou e se falou muito na questão da passagem custar tanto, R$150, R$200. Diferente do que foi até um passado recente, onde custava R$500, R$600. O valor da passagem passa diretamente pela questão do ICM, que é um projeto de autoria do deputado Frederico Antunes, na qual já foi feita reuniões com a Secretaria da Fazenda e com o próprio governador do Estado, no seguinte sentido: da possibilidade de reduzir o valor do ICM sobre o querosene. E nessas reuniões foi relatado um estudo onde quanto mais voos a empresa proporcionar, voos regionais a empresa proporcionar às regiões, às cidades, ao próprio estado do Rio Grande do Sul, menor será o valor da alíquota. Sendo que ela, para ter esse benefício, por óbvio, terá que abastecer dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, o entendimento e a proposta para que o estado não perca a arrecadação é de que o estado venha a ganhar com a empresa abastecendo dentro do próprio Rio Grande do Sul, e quanto mais ela oferecer voos regionais, seja Uruguaiana, Porto Alegre, São Borja, enfim, Passo Fundo, seria uma forma de compensar, né, essa forma de arrecadação, que na verdade não se perde a arrecadação se ela, no momento que abastecer mais dentro do Rio Grande do Sul, por óbvio, esses valores ficarão retidos aqui no estado. Bem. Então é uma conta que se estudou, se levou até o estado, até o governador do estado, para que possa ver e realmente sancionar esse projeto de lei, para que o quanto antes possa ter retomado os voos e com preços condizentes à realidade da nossa região e da nossa Uruguaiana.
Antes de passar a palavra, eu gostaria só de fazer uma sugestão. Eu estou pedindo, se os vereadores assim o quiserem, ao gabinete, um vereador do APP, que todos os vereadores possam assinar esse documento. Eu acho que isso é importante que todos os vereadores assinem.
Próximo vereador, então, ainda dentro do assunto, né, vereador? Pois não. Vereador Fernando Tarragó.
Eu passo meu tempo ao vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Tarragó, pela excelência do tempo. Eu só, é que eu não consegui entender, vereador Rony, o senhor fez uma, como sempre, uma bela explicação, bem profunda, com tempo, mas eu não consegui entender. Eu sigo preocupado, porque o senhor falou das adequações necessárias. Já foram feitas as adequações? Eu escutei em algumas entrevistas e algumas manifestações, inclusive do deputado Frederico Antunes, que em setembro nós teríamos voos Uruguaiana. Teremos voos em setembro, novembro? Que dia nós vamos ter esses voos? Então assim, ó. E também nós tivemos uma reunião da comissão da Assembleia, que estava lá deputados, ministros, vereadores, prefeitos da região. Eu só senti a falta da empresa que vai operar os voos. Eu senti a falta da empresa que vai operar os voos. Então eu estou preocupado, porque está se criando um anúncio, uma expectativa enorme. E agora também a questão do projeto aí do deputado Frederico. Mas ele fez depois de 2010, né? Porque em 2010 ele votou a favor do aumento do ICM. Aí ele fez depois de 2010 esse projeto de diminuição do ICM. Eu não tenho, senão, é só uma manifestação. Então, eu agradeço o vereador Tarragó.
Me conceda uma parte, vereador.
Quem concede é o vereador Tarragó.
Vereador Tarragó.
Isso.
Eu dou a parte ao vereador Rony.
Não, eu só, vereador Marcelo Lemos, eu não tenho procuração agora com relação ao anúncio dos voos a partir de setembro. Eu não vi nem ouvi o deputado Frederico Antunes falar. Quem falou e saiu notícia na televisão e nos veículos de imprensa foi o prefeito. Então, justamente por criar essa expectativa, na nossa preocupação de explicar de que realmente, oficialmente, a empresa quer operar. Só que agora está se trabalhando no sentido de que possa ter valores condizentes às passagens para a nossa realidade e região. Só isso. Obrigado.
Eu gostaria de passar por um minuto a condução dos trabalhos da presidência, a vereadora Josefina, para que eu possa me manifestar.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara.
Senhora vereadora Josefina Soares, vereadores, vereador Marcelo, eu solicitei por um minuto a palavra exatamente porque realmente esse assunto, ele, ao mesmo tempo que nos motiva, nos entusiasma e chega-se até a sugerir valores que com certeza não são os valores reais que nos chegarão, porque de uma maneira assim, até um tanto quanto irresponsável, digamos. A gente sabe que já algumas pessoas colocaram, vereador Fernando Tarragó, que nós teríamos passagens ao valor de R$250. Isto é impossível, isto é impraticável. E nós sabemos isso aí, R$250. Mas, é como eu disse, ela nos motiva muito. Então, eu entendi, vereador Rony, que nesse contexto todo que nós estamos vivendo, o próprio ministro Padilha deixou bem claro da necessidade desses subsídios, desta realidade, disso que nós podemos chamar popularmente de baixar custos, para que possamos, né, ter, então, uma demanda que possa viabilizar, vereadora Adalberto, esta realidade dos voos em Uruguaiana, porque ninguém vai querer absolutamente trabalhar no vermelho. E nós já mostramos isso em outras oportunidades, tanto que outras empresas aqui tiveram e se afastaram. Mas eu acho que o momento é muito, muito importante e é muito bom, vereador Rony, porque nós estamos nos montando, digamos assim, politicamente falando, de maneira que a gente possa viabilizar esse barateamento de custo do combustível da Uruguaiana. Mas, claro, está em compasso de espera. Sabe-se que a empresa Azul é a empresa mais interessada em vir. Mas recordo também que há um tempo atrás, quando nós tivemos audiência pública aqui, e aqui estiveram os diretores da empresa Azul, eles, por nenhum momento, nunca falaram em valores. Vocês recordam disso? Inclusive, foi solicitado, foi questionado. Mas e quanto a passagem? Eles nunca demonstraram e abriram ou se expressaram através de valores. Por quê? Porque precisa se conhecer essa realidade. O custo do combustível, a demanda de Uruguaiana, aí para aí sim viabilizar. Mas, eu repito, eu acho que o momento é muito bom para todos nós.
Tem uma parte, vereadora.
Uma parte ao vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, parabéns pela manifestação. É que eu estou um pouco preocupado, porque vem sendo veiculado na mídia a questão do aeroporto tem 2 anos já. Tem 2 anos que o aeroporto é inaugurado mensalmente, reinaugurado os voos comerciais civis mensalmente. E eu fico preocupado, porque a população está esperando. E se cria a expectativa e todo mês, nos últimos 2 anos, são reinaugurados os voos civis do aeroporto. Então, eu estou preocupado. Então, agradeço a parte e quero deixar essa preocupação, que possa ser debatido. Tivemos na véspera da eleição de 2014, o pessoal vai se lembrar, o aeroporto foi... Só faltou o avião levantar voo com os passageiros, né? Só faltou o avião levantar voo com os passageiros. Você reinaugura a usina mensalmente, a usina. A faculdade de medicina tem 20 pais, ou 30. Tem 20, 30, 40, 50 pais a faculdade de medicina. Então, essa é a minha preocupação. O aeroporto está aí há 2 anos sendo reinaugurado os voos comerciais mensalmente e não voa, só falta o avião. Ah, essa é a minha preocupação. Muito obrigado.
Obrigada, vereador.
Devolvo a condição dos trabalhos à vereadora Jussara.
Reassumo a condição dos trabalhos. E agora vamos passar a palavra, então, ao vereador Carlos Eduardo, para que faça o seu requerimento verbal.
O requerimento verbal é situado lá, será encaminhado ao prefeito municipal, referente a uma urgência, questão de perigo constante à população, às crianças principalmente, lá na rua Emílio Talceda, número 4116, bem em frente ao MC Motos lá. Existe um poste de luz que ele está podre, ele está sendo segurado somente pelos fios. Então, com esses tempos de vento, dá muito curto-circuito na rua. Então, será encaminhado um requerimento ao Poder Executivo para que encaminhe o setor competente que tome providências urgentes nessa situação. Obrigado.
Obrigada, vereador.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Irani.
Concedida a parte, vereador.
Só para colaborar com o colega, acho que o requerimento tem que ser encaminhado direto ao S-Sul, que é a responsável pela troca dos postes, e não a prefeitura.
Muito
obrigado,
bem.
Vereador Ney. Obrigadão.
Então, todos esses requerimentos verbais terão que ser protocolados até amanhã, às 9 horas da manhã, na casa.
Senhora presidente, é uma questão de ordem.
Pois não, só questão de ordem.
Eu não sei se equivocadamente foi colocado aqui, fiz 2 requerimentos... E eles foram colocados como indicação. Gostaria de retirá-los da indicação e trazê-los para junto para os requerimentos normais,
que é o 936 e o 937. Um que fala sobre a solicitação de realização de limpeza daquele córrego que atravessa toda a cidade de Nova, e um segundo com relação à dação de imóveis municipais para pagamento da dívida com a empresa AS Sul, distribuidora de energia.
Pois não.
Gostaria de trazê-los então para... Na verdade, eu gostaria de discuti-los, então, presidente, se fosse possível.
Mas não chegamos lá ainda.
Mas eu gostaria que ele viesse para dentro dos requerimentos normais. E não como indicação. Não, não acabou ainda.
Pois não. Não, não foi, não estava em votação ainda, vereadora Josefina. Então, o senhor pode fazer a sua solicitação.
Tá. Na verdade, sim, presidente. O primeiro requerimento, nós solicitaram que nós intercedêssemos junto à prefeitura para que fosse feita uma limpeza daquele córrego que atravessa toda a cidade de Nova. Nós tivemos o ano passado, no final do ano, aquelas chuvas torrenciais que aconteceram, e de acordo com a Defesa Civil e o vereador Egídio também já falou alguma coisa a respeito disso, nós esperamos grande quantidade de chuva e que poderá acontecer daquele córrego transbordar novamente e invadir as casas. Na verdade, aquela chuvarada, ela deslocou algumas manilhas, algumas que passam sobre a rua Alcides Traim, e ela ficou uns 2-3 meses sem ser consertada até que fossem colocados novos equipamentos ali, mas os córregos não foram limpos até agora. Então, certamente, com a chuva torrencial que vem por aí, a intenção nossa é que a prefeitura dê uma olhada naquele córrego novamente, porque vai transbordar e vai invadir novamente as casas. Casas de pessoas que ainda estão aguardando recursos daquele projeto da reconstrução, que era R$350 três vezes em 3 meses para comprar seus utensílios. Então é nesse sentido que nós estamos fazendo esse pedido. Segundo requerimento nosso, nós estamos vivendo uma situação difícil no nosso município com relação aos pagamentos. A prefeitura não consegue pagar através dos recursos que são confiscados nas contas da prefeitura, ela não está conseguindo pagar a conta da S-Sul. Ela não está conseguindo pagar a negociação que foi feita.
Por gentileza.
A prefeitura, o setor de fazenda da prefeitura nos informa que ela não está pagando a negociação que fez com a S-Sul quando entregou o IRGA, que a dívida era de 20 e tantos milhões, foram retirados juros e correção monetária e foi entregue um imóvel por 6 milhões e a dívida ficou em 7 milhões. E esses 7 milhões foram negociados em 189 parcelas, 12 parcelas de 50 mil e as restantes de 80 e poucos mil reais. E o contrato diz que se 3 parcelas dessas não forem pagas, cai o contrato, há o distrato daquilo que foi contratado, e aí volta tudo normal e nós já entregamos um imóvel.
Senhores vereadores, por gentileza, gostaríamos da atenção para a palavra do vereador Irani nesse momento.
Muito obrigado, presidente, que isso é muito importante.
Doutor Pedro.
Em não pagando 3 parcelas, volta-se novamente aquela dívida anterior de 20 e poucos mil, e aí entra um IRGA que já foi doado. Como no contrato também diz que nós poderemos, o município poderá oferecer outros imóveis ociosos de interesse da S-Sul para extinguir a despesa toda, eu acho que essa é uma alternativa no momento. Já que não está conseguindo pagar as mensalidades que foram acertadas, as parcelas que foram acertadas, que se pegue essa quantidade de imóvel que foi desapropriado e que está aí sem utilização nenhuma e quita-se essa dívida, porque senão vai aumentar muito mais a dívida da prefeitura com a S-Sul.
Obrigado, vereador. Presidente. Então, projetos de indicação 936 e 937 passam, então, à condição de requerimentos normais.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, só questão de ordem, presidente.
Só assim esclarecer o seguinte. Todo o encaminhamento
que gera um projeto de lei executiva é uma indicação. Então, eu acho que essa casa deve ver o que está sendo encaminhado como requerimento, é aqueles encaminhamentos que não geram projeto de lei pelo executivo. Os requerimentos que são encaminhados e que devem gerar projetos de lei do executivo que mande para essa casa, aí são na forma de indicação. Isso é que deve ser ver e fazer essa distinção aqui quando se lê, né, os requerimentos e as indicações.
Senhora presidente, só um esclarecimento, doutor Fernando Arragô, é que o vereador Irani solicitou isso.
Chefe do expediente, por gentileza, que permaneça no recinto.
A antecipação, porque a pauta, num determinado momento, será sobrestada. Então, as indicações poderiam não ser lidas. Foi só por essa razão que o vereador Irani solicitou a antecipação para nós discutirmos. Sim, muito obrigado, doutor Fernando.
Não, inclusive, assim, ó, os seus requerimentos,
concordo,
né,
que seja como indicação,
eram
reiterados, não como
e que seria a venda de terrenos no cemitério, a licença maternidade e mais ainda o tombamento, são requerimentos que geram projetos de lei do município e seriam também indicações. Então, eu não estou chamando atenção, eu estou chamando a atenção, né, do expediente,
claro,
para que se atenha a esse tipo de requerimento e o tipo de indicação que é. E exatamente essa é a diferença entre um requerimento, claro, e uma indicação.
Muito bem. Agradecemos a sua colaboração através dessa palavra e solicitando, então, a atenção do expediente com relação à definição desses pontos aqui da pauta de trabalho. Vereador Marcelo.
Muito obrigado, senhora presidente. Para discutir a demanda do vereador Irani, eu, infelizmente, sou contra, ou felizmente, a indicação, ou o requerimento, como for deliberado pela mesa diretora. Na oportunidade da dação em pagamento do imóvel do IRGA para esse sul, eu votei em contrário, eu e a vereadora Jussara, se não me engano, ou, não sei se foi o vereador Irani, eu e o vereador Irani votamos em contrário, o próprio vereador Irani, da dação em pagamento do IRGA para S Sul, pelos motivos que a S Sul está aí há muitos anos, tem contas elevadas para com a população da Uruguaiana, tem uma dívida que não se sabe de onde saiu e a cada ano ela aumenta de forma exponencial. E antes de qualquer pagamento, nós precisaríamos fazer uma auditoria. É isso aí, vereador. Ela não gera, o que fez a dívida quadruplicar, quintuplicar o valor foram os seus juros e multa. Então nós precisamos fazer uma auditoria nessa dívida antes de doar o IRGA, que era um patrimônio muito valioso do município, e demais patrimônios, mesmo que estejam ociosos. Mas eles ainda são patrimônio do povo da Uruguaiana. Eles ainda são patrimônio de cada cidadão da Uruguaiana. E eles não podem ser dados para uma multinacional americana, porque esta multinacional americana diz que a gente deve para eles. Não podemos dar a Uruguaiana de presente para essa empresa. Então, fica aqui o meu pedido, o vereador Iranice, como manifestar o seu requerimento, sua indicação, e que nós possamos debater isso aí e analisar, porque já passou nessa casa a dação em pagamento do IRGA. Só que existiam cláusulas contratuais. Qualquer coisa, o uruguaiano encampa novamente o IRGA. O uruguaiano encampa, o município não tem condições de pagar esse sul? Não tem condições? Vamos fazer um acordo de acordo com as condições que o uruguaiano tenha para pagar. E não ficar dando imóveis, primeiro, que esse sul não é imobiliária. E segundo, que se eles puderem, nós vamos ter que dar 20, 30 imóveis para eles para poder pagar a dívida, porque o juro só aumenta. O vereador Adalberto lembrou bem aqui, a dívida aumentou e com base nos juros, nas multas e mora. Não, então, pelo amor de Deus, nós precisamos fazer uma auditoria nessa dívida. Fica a manifestação. Muito obrigado, presidente. Vereador Irani, sempre atuante, trazendo temas importantes.
Obrigada, vereador. Vamos, vereador Josefina Soares. primeira secretária, solicitamos então, já vamos entrar então na leitura dos projetos de origem executiva, votação do regime de urgência urgentíssima para os três próximos projetos.
Passamos ao expediente. Projeto, votação do regime de urgência urgentíssima. A emenda. Protocolo 918, executivo. Emenda, projeto de lei 066. Por gentileza, presidente, eu gostaria que a senhora me garantisse a palavra.
Senhores, por gentileza, nós temos uma pauta bastante longa e a leitura está sendo prejudicada, senhores. Vereadores, por gentileza.
Projeto de lei número 066, de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 3 milhões de reais. É a votação do regime de urgência urgentíssima, senhor presidente. Votação nominal.
É o regime que nós estamos
votando. É o regime.
Mas esse regime não tem condições de nós votarmos, senhora presidente, até porque nós agora entramos em recesso e 15 dias seria o prazo desse regime de urgência urgentíssima.
Alguma bancada deseja pedir um tempo para discutir?
Peço uma coordenação de bancada, uma suspensão por um minuto ou dois para nós esclarecer com relação a esses encaminhamentos, pedindo autorização ao meu líder lá que já autorizou, o vereador Eduardo.
Lembrando, então, a minha assessora aqui da chefia do expediente, que lembra que se derrubarmos o regime de urgência urgentíssima, este vai passar, então, para o regime normal, né? 21 dias em cada comissão, a não ser que for alguém peça regime de urgência.
Peço a palavra.
Vereador Adalberto, com a palavra.
Eu, vereador presidente, mais colegas vereadores, eu não estou na condição de líder de governo aqui, mas eu acho que com a compreensão suficiente para a gente saber que esses suplementações de verba, inclusive, inclui pagamento de folha.
Vereadora Adalberto, o senhor me perdoa, o senhor desculpa, eu não tinha observado, mas a reunião já está suspensa a pedido do vereador Gilberto Risso, então, para discutir exatamente esses pontos, já trazermos a solução.
Não, eu acho que nós precisamos...
Sim, nós vamos discutir e aí a gente já volta com a solução, acho que fica mais prático e objetivo. Obrigada, vereador, desculpe.